Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje veremos um filósofo que, como eu estava ilustrando para vocês, parece nadar contra a corredeira e o faz de uma maneira impetuosa, com uma fundamentação muito consistente. Ele era um estudioso e realmente a história do Michael Polanyi traz muitos itens de interrogação e de exclamação. O Michael Polanyi ele era húngaro, um filósofo nascido em Budapeste, na Hungria, de uma família judaica. Os avós eram... havia toda uma tradição de rabinos na família dele e da outra parte da família de empresários. E ele... Por influência cultural da família, se torna um estudioso. Ele se forma em medicina também, e aliás ele vai ajudar o exército austro-húngaro, né, durante a guerra. Ele trabalha, e o Polanyi, aos poucos, ele começa, com as leituras que ele faz, com as viagens que ele faz, com os estudos, os aprofundamentos, ele se torna um filósofo que, acima de tudo, ele ama a liberdade, e com a liberdade ele se torna um grande defensor de uma sociedade livre, livre, mas não aberta, conforme as próprias palavras dele, e que ele faz diferenciar. Ele busca uma sociedade justa, uma sociedade na qual o homem possa ter expressão, arbítrio. E ele não vê isso sem o elemento de fraternidade. Ele não vê, por exemplo, um homem livre, um homem bem e todos os outros não. Ele não consegue entender a vida assim. É surpreendente que, até pela formação familiar dele, né, principalmente por parte da mãe, com os estudos e com toda aquela herança e carga judaica, ele consiga se afastar muito disso. E a história dele mostra como ele fez esse afastamento, que foi pelo estudo da ciência, que é por quem ele vinha se apaixonar muito. E o Polanyi diz que se há uma saída para os nossos dramas, e ele se aproxima cada vez mais do palco das paixões humanas, ele acha que a saída para esses elementos todos se chama ciência. Vejam bem, senhores, ele coloca isso numa época em que a ciência conhece seus maiores ataques, em que a ciência, desde dos elementos da física e da física quântica, que balançam os prédios sólidos da ciência, do cientificismo, praticamente em todas as áreas a ciência sacode gravemente com os embates que ocorreram a partir dos anos 1900. O Polanyi, ele veio a nascer bem no final dos anos 1800, ele nasce em 1891 e vive muito tempo, né? O Polanyi faleceu agora na década de 70, em 76 ele veio a falecer. E ele faz uma conversação belíssima entre filosofia, medicina e trazendo como grande contribuição que temos sim condições de liberdade. Essas condições passam necessariamente pelo ambiente da ciência. Bom, daí vocês já podem imaginar os embates que este homem vivenciou ao longo da vida. Mas mesmo aqueles antagonistas admiravam profundamente o Polanyi por sua erudição, por sua contribuição, por seus horizontes que ele abria. E ele teve uma série de dificuldades vida fora. Por conta do judaísmo, ele teve que deixar às pressas a Alemanha na década de 30 e foi para a Inglaterra. Rapidamente já o contrataram como professor na universidade, e ele, por conta do nazismo, né, tudo que houve durante a Segunda Guerra, Mas ele nunca se afastou disso, da expressão. Aliás, os sofrimentos todos que a família, os amigos e naquela região toda da Hungria, foi dramático o cenário para quem era cigano, judeu, árabe, negro. Vocês conhecem bem a história. E ele, tudo isso só faz aprofundar o elemento dele. Este livro, A Lógica da Liberdade, Reflexões e Réplicas, é realmente um pequeno clássico do pensamento do Polanyi. Recomendo a leitura na íntegra. Esta obra nós trabalharemos na nossa imersão de estudos e, portanto, o fato de a vermos hoje dará aos senhores um cabedal importante aí para os trabalhos do final de semana. Vamos então primeiro a um apanhado desses elementos do Polanyi. À medida que ele vai se aproximando cada vez mais da ciência, né, dos elementos do cientificismo, e vai nos recomendando a ciência, talvez vocês imaginem que o Polanyi pense que o mundo é um laboratório e, portanto, nós precisamos reger todas as coisas a partir das nossas ampolas, dos nossos tubos de ensaios. Não é nada disso. O que ele está dizendo é que o homem precisa crescer e precisamos aprender a lidar com certas coisas do ponto de vista de uma coerência, se queremos caminhar. Vejam, ele fala isso enquanto a maior parte de filósofos caminha para a pós-modernidade. Há uma discussão imensa na academia, Estados Unidos e Europa à frente de tudo isso, questionando a modernidade, falando em pós-verdade, uma série de coisas, e esse filósofo, na contramão de tudo isso, diz: não é nada disso. Nós precisamos ter consistência nos nossos argumentos, nós precisamos ter, sim, coerência nas nossas ações e elementos, e a própria política pode se reger por isso. Muito do que nós estamos vivendo, para Polanyi, era o efeito, aliás, de uma bagunça, de um desentendimento, de uma desarrumação de coisas que agora não saberíamos consertar e nem arrumar direito. E ele, então, prefere os fundamentos sólidos como uma caminhada. Olhem o título da obra, A Lógica da Liberdade. Para alguns, a própria construção de uma frase como esta constitui um paradoxo completo. Como pode haver uma lógica se a liberdade é ampla, é assistemática, é rumo ao infinito? Que história é essa de uma lógica? Talvez não tenha lógica. É muito mais provável a não lógica da liberdade. Pois esse filósofo diz: não, a liberdade tem uma lógica, sim, e podemos acompanhá-la. Este livro, A Lógica da Liberdade, ele publicou em 1951. E é uma compilação de materiais importantíssimos dele, que ele escreve logo depois da Segunda Guerra, né? E ele vai nos dizer logo a seguir, nas palavras dele, por que ele escreveu esse livro, após o mundo quase ter sido destruído por tantas questões, né? Bem, o livro, por favor, não dirija um livro para o âmbito da individualidade, da subjetividade, porque ele vai trabalhar a lógica da liberdade no espaço público. Todo o tempo, a estrutura da liberdade é uma estrutura da liberdade pública. Ele não entende, ele não vai conceber aqui a subjetividade, e acha que, aliás, já tem uma resposta, né, de muito da desarrumação que houve, essa ênfase toda, de repente, na subjetividade. Então ele faz o discurso dele para a área pública, para a esfera pública. E dentro disso, o filósofo defende, sim, uma ordem. Liberdade não quer dizer desordem, não quer dizer bagunça. Ele acredita numa liberdade com ordem. E essa ordem não precisa ser coercitiva, punitiva, persecutória. Aliás, não vai haver se for assim. Ele fala muito no elemento dos homens, do elemento da espontaneidade. É um discurso difícil, ele soa cacofônico, para os últimos tempos, para os grandes filósofos de ultimamente, que habitam, não é, a academia, os vários espaços acadêmicos, é um discurso que vem, parece, contra o vento. Né? Como assim a espontaneidade no espaço da ordem pública que se refere à liberdade? Parece um imenso paradoxo. E é, a fundamentação dele vai por aí. Ele vai citar como um exemplo de tudo isso, sabe o quê? O mercado. E é o mercado mesmo, a economia. É para lá que ele vai justificar esses elementos e vai destacar nisso o grande filósofo que tanto para a esquerda, que foi a inspiração de Marx, né, que foi Adam Smith, como também para a direita, grande inspiração em homens como John Maynard Keynes e outros, que foi Adam Smith. Ele aponta para lá e diz, bom, vamos reler, mas vamos reler o que ele colocou. Né, que ele disse que o Adam Smith já colocava isso, que há uma lógica nesta liberdade toda. Talvez nós não tenhamos entendido essa lógica e essa liberdade, e aí tentamos nos apropriar de outras formas, apontando, dizendo, olha, vamos conhecer a liberdade, e era mentira. Estávamos rumando para os cativeiros, muitas vezes. Outras coisas, eu assinalei aqui vários elementos, alguns poderemos ver no espaço da nossa aula, mas nem todos, dado o tempo que temos, né? Ele falava muito que é um instrumento, palavras dele, que vai catalisar várias dessas coisas, né? E na finalidade, na ciência, e esse instrumento, olhem para onde apontava o Polanyi e olhem a encrenca que esse filósofo compra numa era de pós-modernidade, pós-verdade, da subjetividade extrapolada. Ele fala que esse instrumento vai apontar na objetivação, na busca de um elemento que é fundamental na nossa lógica da liberdade. Sabe qual é esse elemento? A verdade. Para esse filósofo, existe sim a verdade. E se vamos pensar com coerência, se vamos fazer um discurso dentro da ciência, podemos acreditar nesta verdade, porque ela será um dos nortes para nós nessas questões todas, rumo à liberdade pública. Ou seja, em suma, o Polanyi vai dizer para nós que a ciência é o modelo. Você quer um modelo para a liberdade? Pois então pode caminhar via ciência que você chegará tão próximo quanto possível for. Mas lembrem da liberdade pública, não é? É o que é o grande conceito, aliás, da obra dele, que é a liberdade pública, que é um discurso difícil na nossa época. Durante as últimas décadas foram muitos os pensadores que colocaram a ênfase na liberdade subjetiva, e muitos filmes, muitos livros, muitos textos, muito por toda parte. E esse filósofo está dizendo, não é aí. Essa liberdade subjetiva vai trazer uma série de problemas. Nós precisamos é trabalhar na esfera da liberdade pública. Bem, o que que ele entende por isso, né? O que que é essa liberdade pública? Essa liberdade pública é um trabalho que nós vamos fazer no sentido de manter uma ordem espontânea. Ordem espontânea. Olhem como o Polanyi junta termos, expressões que, pelo diário da cronologia dos nossos dicionários, agora parecem contraditórias e afastadas, né? Ele junta isso e faz de uma maneira belíssima, ele escreve muito bem. E à medida que ele vai explicando e argumentando e fundamentando essas coisas e outras, ganha uma grande consistência. Bom, em que ele vai fundamentar isso? As nossas instituições vão poder, públicas, vão segurar tudo isso que ele está falando? Ele argumenta que sim. Que a nossa ciência, a nossa lei, o nosso saber, as nossas esferas, as nossas agências uma vez que encaminhadas dentro desses princípios, sim, elas vão fundamentar, serão os alicerces e com elas poderemos caminhar. Outra parte muito difícil para os nossos dias, como o livro tem 300 páginas, eu estou passeando por ele, pelas folhas de tudo que eu anotei aqui, e estou fazendo um apanhado antes de irmos direto para o filósofo. Olhem, quando ele trabalha essa questão das liberdades, de uma sociedade livre, né, quando você lê a obra dele, você nota que se perde muito da nossa liberdade privada em prol dessa liberdade pública, em prol de coisas que são do domínio público. E isso se faz por educação, isso se faz por construção de uma sociedade inteira melhor. E aí o cidadão, para ele não é difícil fazer certas renúncias quando ele sabe que o todo está ganhando com isso, as pessoas estão ganhando com isso. Em alguns momentos, a leitura pode parecer utópica, né, dessa sociedade livre, desses elementos. Só que, décadas depois de todo o trabalho desse filósofo, a Europa conheceu com as suas sociais-democracias alguns dos princípios que ele colocou abertamente aqui. Não como ele coloca, mas muito próximo em alguns momentos. Você olha às vezes para um país como a Noruega, como a Suécia, parte da Alemanha, grande parte do Reino Unido, e você diz, puxa, mas está muito parecido com o que ele está colocando aqui. Mas eles fizeram, é como se fizessem uma parte do que ele está colocando, não o que ele está colocando. Por isso sempre é interessante ler, não é, o autor, né, nas próprias palavras dele. O Polanyi nos adverte no livro dele dizendo o seguinte: os textos a seguir estão escritos ao longo dos últimos 8 anos. E eles representam todos os meus esforços renovados com constância para esclarecer a posição da liberdade em resposta a diversas questões levantadas por nosso conturbado período da história. Ele está apontando aqui, o Polanyi, com esse texto, diretamente para as duas grandes guerras. Durante as duas grandes guerras, não apenas durante, entre elas também, houve muitos períodos de exceção. Esses períodos, vários governos lançaram mão dos elementos de exceção para dominar, manipular, para torcer e conseguir benefícios sem a participação do que seria uma social-democracia ou de uma democracia. E ele coloca, e ele observou tudo isso, ele viveu tudo isso, né? E foi o contrário. Ele acha que a liberdade é a resposta. Como é possível? Não é? Como é possível? Ele está colocando isso para nós no livro. Ele diz assim: a liberdade para o indivíduo agir a seu bel prazer, desde que respeite o direito do próximo de agir da mesma maneira, desempenha pequeno papel na teoria da liberdade. O individualismo particular não é um pilar importante da liberdade pública. Uma sociedade livre não é uma sociedade aberta, mas dedicada por inteiro a um conjunto distinto de crenças. Como eu disse a vocês, na contramão de tantas coisas que vinham. E vocês sabem como é que a citação de abertura do livro dele, quem ele traz? Vocês sabem porque já apareceu aqui nessa fala dele, né, dos imperativos, é Kant, Crítica da Razão Pura. E a citação de Kant que ele coloca na abertura dos trabalhos é: é lamentável que só depois de termos coletado por muito tempo, de forma assistemática, observações para servir de materiais de construção, seguindo a orientação de uma ideia que faz latente em nossas mentes e na realidade, só depois de gastarmos muito tempo no arranjo técnico de tais materiais, é que nos tornemos capazes de visualizar tal ideia de maneira mais clara e de organizá-la arquitetonicamente como um todo, de acordo com as intenções da razão. Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura. É isso, bora, como um bom elemento. Vamos então imediatamente a 1945. Olhem que data, hein? Puxa vida, que época que o mundo vivia. Muitos não viam como poderia haver um depois desse tempo. E o Polanyi trabalhava com muita consistência, dizendo no calor dos eventos estes argumentos que seguem agora. Uma coisa é falarmos em tempos de paz, de progresso, de bem-estar, determinados princípios. Falar sobre essas coisas no momento de grande, imensa dificuldade, quando tudo parece desabar por todos os lados. A Europa em 1945 estava tombada. Ela estava realmente no chão. E vocês lembram, nós já trabalhamos muito sobre isso. Outra ocasião eu trabalhei com vocês os textos de Karl Jaspers. Uma rádio na Alemanha chamou Karl Jaspers e disse a ele: olha, o nosso povo está passando problemas de todas as ordens existenciais. Está com problema de autoestima, está com problemas de culpa, de perplexidade e outras coisas. E Karl Jaspers prontamente se dispôs a ir para a rádio fazer um trabalho que se tornou notável, aliás, foi publicado os programas de rádio que ele fez, buscando alento para esse povo que tinha passado momentos tremendos, pois o Polanyi, à sua maneira, também buscava dar à Europa condições dela prosseguir. Aquelas pessoas precisavam voltar para a escola, voltar para os seus trabalhos, refazer suas famílias, as amizades, o tecido social que havia sido praticamente arruinado, construir valores, construir princípios. Uma parte disso todo rumou direto para as pós-verdades, para os relativismos abertos, para uma subjetividade desvairada, para princípios de pós-modernidade, não é? Não é, isso não está errado e foi uma das respostas. Outra parte rumou para posições mais próximas ao que vocês lerão agora. E Polanyi manteve-se firme num discurso difícil, mostrando que muito se quebrou, mas que muito ainda, não é porque houve tudo isso que tudo estava errado, que havia muitas coisas interessantes, importantes, que precisavam ser preservadas e melhoradas para os dias melhores, se é que queríamos tê-los. Quando, há muitos anos, eu comecei a viajar pelo Brasil, e alguns dos senhores foram meus alunos, em Fortaleza, aqui eu vejo no, entre os que estão presentes, em Fortaleza, Manaus, e nossa, Sorocaba, São Paulo, tantos lugares, Minas Gerais, Poços de Caldas, muitos lugares eu viajava, teve uma época que cara, praticamente era cada dia numa cidade, e foi assim por anos, mostrando a filosofia clínica. Um dos embates que havia muito forte quando eu falava em academia era isso, diziam, a filosofia clínica ela é subjetivista, ela é relativista. Então eu colocava, olhe, leia por favor o que dizem os textos da filosofia clínica, os cadernos, o livro propedêutico, ela não, isso que você está falando é como pegar uma parte de algo e por aquela parte dizer é isso, todo o resto é isso. Uma parte da filosofia clínica sim é subjetivista, uma parte dela sim conversa elementos que vão levar a posições que dizem o seu pensamento é esse, o do outro é aquele, portanto temos um elemento que vai levar a estruturações que se assemelham ao que Einstein colocava. Mas há uma parte que é objetivista, uma parte que é fortemente centrada em logicismo, em preceitos categoriais, que avança, são os exames das categorias, lá no, desde o caderno A citado, as raízes aristotélico-kantianas daquilo. Quer dizer, o homem não é uma, uma criatura solta, sem endereço, e como um astronauta que se perdeu no espaço sideral. Não, com raras exceções. Ele usualmente é alguém indexado a uma época, a um tempo, às suas vizinhanças usuais, não é assim? Pois bem, por isso que é importante considerar a historicidade com a base categorial, para entender melhor a estruturação de pensamento da pessoa. Vamos ao texto do Michel, o nome dele não é Michel Polanyi, esse nome inglês ele adota depois, né? Mais tarde na vida dele. A ciência aplicada, escreve Michel, Michael, porque em inglês é Michael Polanyi, a ciência aplicada tem um objetivo claro, dois pontos. Ela serve ao nosso bem-estar e segurança. Então, vou repetir, a ciência aplicada tem um objetivo claro. Ela serve ao nosso bem-estar e segurança. Com isso, ele já faz uma indexação, não é? Então, ele diz, a ciência faz sentido dentro desse âmbito. Fora dele, por exemplo, a ciência pura, ele vai ter várias críticas bastante pesadas sobre isso. Ele acha que a ciência tem uma responsabilidade e deve ser chamada a ela. Não em geral aceitamos hoje a opinião, como fizemos até os anos 30, de que é adequado para a ciência perseguir o conhecimento para sua própria satisfação, independentemente de qualquer vantagem para o bem-estar da sociedade. E a mudança não se deu por alteração nas circunstâncias, e sim representa uma virada fundamental na opinião pública, induzida por um movimento filosófico definido nos tempos recentes. O movimento filosófico, que desta forma pôs em dúvida a posição tradicional da ciência, lançou seu ataque por dois lados diferentes. Considerem, por favor, a movimentação que o filósofo faz, não é? Ele diz, a ciência é quem vai nos dar esses elementos de uma liberdade pública. Para isso, ela precisa ser chamada responsabilidade. Ela não pode ser um diletantismo, ela não pode ser um exercício intelectivo, pura e simplesmente desvinculado das nossas vidas. É disso que ele está falando. Então ele fala, agora ele vai falar dos dois modos de ciência, de filosofia que fizeram perder grande parte disso. Ele diz, o movimento filosófico que dessa forma pôs em dúvida a posição tradicional por dois lados diferentes. Um deles está dirigido contra a reivindicação de autogoverno da ciência. Esta é a linha da análise materialista moderna, que nega que o intelecto humano possa operar independentemente, segundo sua própria orientação, e afirma que o objetivo do pensamento é, no fundo, sempre prático. A ciência, de acordo com tal perspectiva, é uma mera ideologia cujos conteúdos são determinados pelas necessidades sociais. Depois ele diz a outra linha, muito mais à frente ele fala, a outra linha de ataque tem base em motivos morais. Ela insiste em que os cientistas deveriam voltar seus olhos para a miséria que graça no mundo e pensar sobre o lenitivo que poderiam a ela proporcionar. Pergunta também se, ao olharem em volta, os cientistas achariam justo o emprego de seus dons apenas para a elucidação de algum problema abstruso, a contagem dos elétrons do universo ou a solução do teorema de Fermat. Seriam eles tão egoístas? Os cientistas seriam moralmente reprováveis por se utilizarem da ciência apenas pelo amor ao conhecimento. Ele diz, isso traz de volta as implicações mais amplas do nosso problema, reveladas pelo espetáculo da Europa. Lembrem, está falando da Europa deste pós-guerra, da Primeira e Segunda Guerra, e aqui ele escreve de 1945, Ele está olhando praticamente a Europa devastada enquanto escreve isso. Ele diz: a destruição da nossa civilização em grandes áreas do continente não se deveu a explosões acidentais de bestialidade fascista. Os eventos que, a partir da Revolução Russa, alastraram-se pelo continente representam, ao contrário, um progresso singelo e coerente. Uma vasta sublevação geral, grandes ondas de humanitarismo e de sentimentos patrióticos foram seus impulsionadores principais e concorreram para a destruição da Europa. Vocês ouviram o que ele escreveu? Ondas de humanitarismo e sentimentos patrióticos. Ele prossegue: a selvageria está sempre à espreita entre nós, mas ela só pode se manifestar em grande escala quando paixões morais insurgentes destroçam primeiros controles da civilização. Sempre existem, por perto, potenciais Hitlers e Mussolinis. Porém, eles apenas adquirem poder quando conseguem deturpar as forças morais, fazendo com que se adaptem a seus desígnios. Poderíamos, contudo, perguntar por que as forças morais se deixaram assim deturpar? Por que as grandes paixões sociais de nosso tempo se transformaram em canais violentos e destruidores? A resposta só pode ser a falta de outro canal disponível para elas. O ceticismo radical aniquilou a crença popular na realidade da justiça e da razão. Ele rotulou tais ideias como meras superestruturas, como ideologias obsoletas de uma era burguesa, como biombos para encobrir interesses egoístas e, de fato, como fontes de confusão e fraqueza para quem se dispusesse a acreditar nelas. Não sobraram crenças na justiça e na razão suficientemente fortes para que nelas fossem personificadas as paixões sociais. Toda uma geração se desenvolveu plena de ardor moral, mas desprezando a razão e desprezando a justiça, acreditando então no quê? As forças que lhe restaram para acreditar, o poder, o interesse econômico, o anseio subconsciente. Essas passaram a ser as realidades que a geração pôde abraçar. E aí ela encontrou abrigo moderno e seguro para a incorporação de suas aspirações morais. A compaixão se transformou em ódio implacável, o desejo de fraternidade em luta mortal entre as classes. O patriotismo degenerou em fascismo abominável e as pessoas mais ruins, as mais patrióticas, foram as que envenenaram e enveredaram pelo fascismo. Infelizmente, a doutrina que vem sendo tão eficazmente martelada em nossas cabeças pelo movimento filosófico que liderou a geração passada ensina exatamente o seguinte, dois pontos: que a justiça nada mais é do que o desejo de uma parcela e que não pode haver nada mais elevado do que o anseio pelas benesses materiais, de modo que falar em missões mais elevadas é tolice ou fraude. O Polanyi diz que foi com essa destruição que se afastaram de muitos dos preceitos, de muitos dos fundamentos que levaram a sociedade a conhecer dias luminosos. Foi assim que se conseguiu manipular e jogar por terra uma série de elementos importantíssimos. Por que fizeram isso? Quem tinha interesse nisso? Em fragilizar a ciência, em desqualificar a ciência? Sendo que muitos desses que assim fazem, quando tem uma infecção, são os primeiros a correr a uma farmácia. Muitos desses que assim fazem, são os primeiros a correr ao hospital quando tem uma apendicite. Esses que assim fazem, são os primeiros a dizer para o filho, não coloque os dedos aí na tomada que você vai tomar um choque e vai morrer. Ora, se usam ciência dessa forma, por que ao se utilizarem da ciência a maltratam, a desfazem dela? Jogam a ciência contra outras áreas, dizendo ela é contra a religião, vamos acabar com ela. É a ciência contra Deus, vamos acabar com ela. Por que tantos fazem assim? A quem interessa essas barreiras? A quem interessa esse tipo de controle? Aí sim, a ciência precisa ser controlada. A ciência, não podemos confiar nela. Ela criará monstros, computadores, robôs para manipular e para controlar tudo. Por que esse voto de desconfiança? O que ela está fazendo de tão ruim e que nos ajuda tanto? Por que merece todo esse... É isso que ele começa a questionar. Não com essas palavras que eu estou colocando. Ele coloca já a ruína dela, como vocês estão vendo. Mais adiante ele diz: o serviço mais vital que devemos ao mundo da atualidade é a restauração de nossos ideais científicos, que caíram em descrédito sob a influência do movimento filosófico moderno. Temos que reafirmar que a essência da ciência está no amor ao conhecimento e que a utilidade deste último não é a nossa preocupação primordial. Devemos demandar uma vez mais que a ciência, que para a ciência aquele respeito ao suporte público que lhe dão devido, que lhe são devidos pela busca do conhecimento, é só dele. Isso porque nós, cientistas, estamos penhorados com valores mais preciosos e com o serviço mais urgente que o bem-estar material. Vejam então onde ele vai colocar esses elementos. Tentaram instrumentalizar a ciência, dizer, bom, a ciência está aqui, vamos utilizá-la para o bem-estar material e vamos indexá-la nisso, vamos pregá-la com isso. Se não for assim, ela não vai servir, etc. E ele diz isso, é fazer uma caricatura da ciência. E ele coloca, o verdadeiro sentido da ciência é o amor ao conhecimento. E o amor ao conhecimento, Polanyi diz historiograficamente, desde a Grécia, é um amor de partilha, não é um amor egoístico, não é um amor para poucos e que a maioria não tenha, é um amor para todos. Por isso ele fala em liberdade pública, não é para que meia dúzia se beneficie, é para todos nós. No momento em que fizeram da ciência uma caricatura, facilmente atacada e assim conseguiram manipular, porque agora ela caiu nas garras de quem a desmereceu. E aí ele pede atenção, ele diz, olhem o que estão fazendo da ciência, porque ao observarem isso, vocês verão quem são aqueles que têm esse interesse nessa manipulação, nesse controle, aprisionando a ciência e a tornando-a extremamente caricatural. Ele culpa em grande parte a filosofia moderna por isso. Mais adiante o filósofo escreve. Vejam, o Polanyi era um homem que, como vocês viram, estudante de medicina, médico e também filósofo, esteve na guerra, ele utilizou a arte médica dele para aliviar dores, para poupar vidas e ao mesmo tempo era um filósofo. Então o pensamento dele tem um cunho pragmático muito grande. Ele não poderia desmerecer a própria medicina, que era para ele era um dos dons da vida dele, e ele faz essa conversação, vendo que o ataque brutal à própria arte médica, à própria arte científica, tinha um propósito. E ele foi atrás como filósofo para ver o que é isso. Por que estão nos desmerecendo? Se em tudo na nossa vida nós já utilizamos preceitos da ciência, você vai conversar com seu filho, diz, meu filho, eu acho melhor você cuidar com a sua alimentação. E ele vai te dizer por quê. E você diz, por quê? Causa e efeito, causalidade. Veja, os seus exames sanguíneos não deram bons. Você está com um dado grave, hipertenso, cuide o sal, cuide o açúcar. Isso é ciência. Isso é amor. Por que desmerecer algo assim? Por que colocar por terra algo assim? Em que algo assim contraria, por exemplo, as leis de Deus? Em que algo assim, por exemplo, boicota os nossos sentimentos humanos de fraternidade? A quem interessa desmerecer um tal discurso? Por quê? É isso que ele está colocando. Ele diz que a ciência não vai se colocar acima de todas as coisas e querer reinar do que nada. Ela é um veículo. E é um veículo que está dentro de uma sociedade dos homens. Precisa responder a isso. Então ele a chama à responsabilidade. É isso que o Polanyi está fazendo. Mais adiante ele coloca: quão incisivamente o espírito do academicismo puro se opõe aos reclamos do totalitarismo. Isso ficou suficientemente provado em muitas ocasiões cruéis durante a história contemporânea. Universidades que defenderam a pureza de seus padrões tiveram, sob o totalitarismo, que aguentar pressão inominável e diversas vezes ficaram sujeitas a penalidades pesadas. Todo mundo reconhece todo o débito que tem com as universidades da Polônia, Noruega, Holanda, Bélgica e França, onde tais pressões e castigos foram suportados com estoicismo. Estes locais são testemunhas das convicções que sublinham nossa civilização europeia e repositórios da esperança numa genuína recuperação do nosso continente. E ao contrário, onde as universidades se deixaram engambelar ou, aterrorizadas, comprometeram seus padrões, sentimos que as próprias raízes de nossa civilização foram danificadas. Lá, as esperanças em nosso futuro são desanimadoras. O mundo, nos dias de hoje, precisa da ciência como um exemplo da vida boa. Espalhados pelo planeta, os cientistas formam, mesmo na atualidade e embora submersos pelo desastre, o corpo de uma grande boa sociedade. Ainda hoje, os cientistas de Moscou e Cambridge, São Francisco, respeitam os mesmos padrões da ciência. Os mesmos padrões da ciência. E nas profundezas dos escombros da Alemanha e do Japão, um cientista ainda é um de nós, defensor do mesmo código do nosso trabalho científico. Essa é a minha concepção da relação da ciência com a comunidade dos nossos dias. Na grande batalha por nossa civilização, a ciência ocupa setor importante na linha de frente. No movimento que está minando a posição da ciência pura, eu vejo um destacamento de forças atacando toda a nossa civilização. Eu já disse que essas forças incorporam alguns dos mais empreendedores e generosos sentimentos da atualidade, o que, a meu ver, as torna ainda mais perigosas. Teremos de combater neste embate algumas das melhores motivações do progresso humano. Ou seja, o Polanyi nos diz que houve uma infiltração dentro dos melhores preceitos, uma manipulação terrível disso. E isso chega a um exagero tal e uma subversão tal dos melhores preceitos, que você olha às vezes para uma fábrica de automóvel e diz: eis a ciência, olha o que a ciência faz. Polui tudo, destrói tudo. Isso aí, o trabalho de demolição que foi feito em torno da ciência. E ele fala: mas não podemos deixar-nos desviar por eles. A sabedoria fácil do pessimismo moderno, que destrói a orientação espiritual do homem e desencadeia tanto entusiasmo sem tutela, isso já nos custou demais. Seja qual for o escárnio sobre nós lançado pelos que consideram fora de moda a nossa fé na ciência pura, e seja qual for a condenação a nós imputada por egoísmo, temos que persistir defendendo os ideais da ciência. Agora os senhores entendem todas as a introdução que eu fiz no início sobre o texto do Polanyi. Ele é belíssimo. E aqui, claro, vimos um apanhado geral da obra, pois no workshop do final de semana nós voltaremos a esses elementos muito importantes dessa obra do Michael Polanyi. Um filósofo que fez um discurso difícil numa época na qual a ciência era achincalhada e com a explosão da bomba em Hiroshima, Nagasaki, por isso que ele cita o Japão aqui, né? Ela se torna ainda praticamente o vilão em tudo isso. E o Polanyi diz, não, quem fez isso foi a parte da ciência que foi desvirtuada de suas premissas, que é o amor ao conhecimento para a liberdade pública, totalmente diferente. Não é usar um outro sentido, outro propósito, e a julgaram num embate no qual, com as forças, quer dizer, parece que então a emoção não vai ter um lugar aqui, o amor não vai ter um lugar aqui, a espiritualidade, a fé não vai ter um lugar aqui. Ele diz, isso, tirado disso, claro, não é mais ciência, é uma técnica vazia, fria. Não é o que ele chama de ciência, não é o que ele defende para os nossos dias, para a nossa época. Chegamos ao final do nosso trabalho, vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.